Rádio Cristal. Em ação, a unidade móvel.
Hoje é o Dia Nacional de Combate à Surdez, Nayo Franco.
Exatamente, Paulinho, e é um momento importante aí para a gente poder abordar sobre esse assunto, né? O combate, essencialmente, as causas, claro, mas também como prevenir, como combater de fato a surdez. É um papel importante que a gente pode cumprir nesta quinta-feira, dia específico para isso, que a gente vai trazer as informações junto com o Manu Cosméticos, sua beleza merece mais. Adquira produtos aí para salão de beleza e manicure, está de volta a promoção do kit capilar. Kits com 3 produtos por R$ 25,00 e kits com 4 produtos por R$ 29,90. Manu Cosméticos, ali na Venâncio Aires, no centro de Soledade, 519-97410135, no centro de Soledade. Paulinho, eu estou aqui com a fonoaudióloga Andressa Petroli, que gentilmente nos atendeu aí para falar sobre esse assunto, até porque hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Eu quero começar te perguntando o que de fato é a surdez, é algo comum na nossa sociedade? Muito bom dia, Andressa.
Bom dia, Natã. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cristal. A perda auditiva, ela é muito comum e vem se tornando muito comum com o passar dos anos, né? Antigamente, a gente via a perda de audição se instalar depois dos 50 anos de idade, né? Mas com o uso contínuo do fone de ouvido e com a exposição dos trabalhadores, né, ao ruído sem a proteção, a gente vê que a perda auditiva, ela está acontecendo muito mais cedo, né? Então, jovens a partir aí de 20 anos já apresentando algum grau de perda de audição. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que mais ou menos 800 milhões de pessoas apresentam algum grau de perda de audição, né, no mundo. E a perda de audição, ela não tem idade, né? Então, a gente sabe que hoje bebês apresentam perda de audição, adultos e os idosos também, né? Pelo próprio envelhecimento. Então, eu acho que esse dia, ele é muito importante para a gente conversar sobre esse assunto, quebrar alguns estigmas que as pessoas têm, né, com relação à surdez, com as formas de tratamento, que geralmente é o uso do aparelho auditivo, né, que as pessoas acabam fugindo disso. E quanto mais a gente demora para fazer o tratamento, mais difícil é realmente tratar essa perda de audição.
E essa perda de audição, ela tem algumas causas aí mais frequentes, mais aparentes em relação à surdez de fato, Andressa?
Hoje a principal causa da perda auditiva realmente é a exposição prolongada aos sons, né? Seja no trabalho, né? A gente sabe que aqui na região também tem muito trabalhador de empresas, pedras com barulho, né? Antigamente não se usava muita proteção, então essa perda auditiva vai aparecer ao decorrer da vida, né? Hoje a gente sabe da obrigatoriedade do uso do protetor, né? Então é muito importante que o trabalhador use o protetor, porque se não usar, com certeza vai apresentar algum grau de perda. Então, a exposição ao ruído, o uso dos fones de ouvido, né, em som intenso, né? Então, a gente vê pessoas que passam horas contínuas com o uso do fone de ouvido, sem fazer pausas, né? Então, principalmente o fone intra-auricular, que fica dentro do ouvido. Então, esse som está diretamente no tímpano, né? Então, não tem uma proteção. E também há outras causas, né? O envelhecimento, naturalmente, após os 60 anos de idade, vai aparecer a perda auditiva, né? O que a gente chama de presbiacusia. Então, que é muito importante que a gente faça um monitoramento do idoso a partir dos 60 anos para monitorar essa perda de audição. E existem os casos congênitos, né? A pessoa já nasce com uma alteração auditiva, por isso que é muito importante o bebê, né, ao nascer, realizar o teste da orelhinha, que é um teste obrigatório, que ele saia já da maternidade com o teste feito, porque é muito difícil a gente perceber no bebê a surdez. Então, antigamente, como não tinha esse teste, as famílias iam perceber a perda de audição na criança com 4, 5 anos de idade, porque não falava, né? Então, hoje a gente já consegue fazer um diagnóstico precoce e muitos bebês com 6 meses de vida já estão usando aparelho auditivo. Então, a gente consegue fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento normal. Então, é muito importante esse diagnóstico. No adulto, no idoso, a gente vai perceber alguns sinais. É mais fácil, né, do que num bebê. Então, dificuldade para entender o que as pessoas estão falando. Precisa a todo momento pedir para repetir. Aquela sensação do ouvido trancado. Zumbido, né? Que o zumbido, assim, é a primeira sinal de que eu tenho uma alteração auditiva. Então, perceber esses sinais é fundamental para a gente buscar ajuda, né?
Bom, você tocou num ponto muito importante, que cada vez mais essa exposição ela acontece mais cedo. Principalmente você tocou no ponto dos fones de ouvido intra-auriculares, principalmente porque a gente vê crianças utilizando esses fones. Muitas vezes o pai deixa ali com o celular e coloca um fone de ouvido, né, para não ficar ouvindo a música, para não ficar ouvindo o conteúdo, enfim. O quão prejudicial isso pode ser, essa exposição tão cedo aí para essas crianças, Andressa?
É fundamental que a gente tenha uma consciência do volume, né? Ai, não posso usar? Pode. Hoje nos celulares já aparece ali um limite, ele mostra até um sinal de que o som está muito alto, né? Então os pais precisam ficar alerta. Tu tá do lado da criança e você tá ouvindo o que tá saindo do fone, é porque o som tá muito intenso. Então, realmente tem que diminuir. De preferência, comprar aqueles fones concha, né? Que não fica interno dentro do ouvido. E usar uma hora e fazer intervalos de 10 minutos, tá? A gente precisa ter esse momento de descanso da audição, tá? Então, acho que tudo com cuidado é possível ser feito, mas precisa ter essa conscientização. E, assim, o principal é realmente o volume, né? A gente sabe que acima de 80 decibéis, a gente já tem lesão em células do ouvido. E células que morrem pela exposição ao ruído, elas não voltam mais, tá? Essa perda, ela é permanente.
Outro assunto muito importante que a gente possa falar em relação à prevenção, essencialmente. O que de fato as pessoas podem fazer para prevenir aí a surdez, seja ela no grau que for, Andressa?
Usar, né, o protetor se você trabalha exposto a ruído ocupacional, fazer o uso, né, sempre que você estiver exposto a esse ruído. Se você trabalha com sons radialista, né, que está sempre com fone também, então fazer a audiometria periodicamente para você acompanhar essa audição, evitar colocar coisas, objetos no ouvido para coçar, para tentar limpar, né, porque a cera é uma proteção, então a gente não precisa removê-la, né, claro, quando em excesso a gente procura um médico para fazer da forma mais adequada possível. Evitar coisas caseiras, né? Às vezes quer fazer alguma coisa ali para limpar o ouvido ou colocar alguma medicação sem orientação médica, né? E o principal, qualquer sinal, qualquer sintoma que você perceba de diferente, né? Aquele zumbido, aquele tranque e destranca do ouvido, tem que procurar um auxílio médico, fazer um exame, né? Que geralmente é a audiometria, onde a gente, então, vai determinar se existe um grau de perda, que grau é essa perda e qual que é o tratamento que vai ser feito para aquele caso.
Bom, ainda tem um estigma muito grande com a surdez relacionada à velhice apenas, ainda é uma barreira que principalmente os profissionais enfrentam aí com o público hoje em dia, Andressa?
Bastante, né? Porque antigamente os aparelhos auditivos, eles tinham uma tecnologia básica, né? Então, a dificuldade em se adaptar com o aparelho e também pela estética, né? Antigamente os aparelhos auditivos eram grandes, atrás da orelha, então ninguém queria mostrar que tinha perda de audição. Hoje os aparelhos auditivos, eles já se tornaram um acessório, né? Então, a cada lançamento, a cada ano, a gente vê que já não é uma coisa que a gente quer esconder. Ele já vem com um design totalmente diferente. E a tecnologia, né? Então, hoje, o tratamento para perda auditiva, que é permanente, que não é causada por uma infecção, por exemplo, né? O tratamento é o uso do aparelho. Então, a gente realmente tem que começar a ver com outros olhos, porque a perda de audição, ela vai impactar a qualidade de vida, o convívio social, o trabalho, né? As pessoas acabam se isolando por não conseguir manter um diálogo, uma conversa, se sentem perdidos em situações de barulho, né? Então, hoje, o tratamento realmente é o uso da prótese e com a tecnologia, com esse design inovador, vem mudando isso bastante. Tá? As pessoas não querem muitas vezes que apareça e a gente tem opções que não apareçam, né? Interno, no ouvido, escondidinho. E a gente vê o quanto a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas com o uso do aparelho, né? Voltar a ouvir normal, poder conversar, poder falar no telefone, poder atravessar a rua com segurança. A gente vê muito isso também, né? Os idosos com perda moderada, severa, como eles têm essa dificuldade de localização espacial, não percebem os sons, alguém chamando em casa, o celular tocando, atravessar a rua não percebe o som do carro. Então, é qualidade de vida, sem sombra de dúvida.
Bom, por fim, para a gente finalizar, como as pessoas podem procurar também, antes mesmo de deixar para depois, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o zumbido pode começar, a pessoa diz que não é nada, que dá para conviver tranquilamente com isso. Como entra também o papel da fonoaudióloga nisso, né? É importante que a gente possa falar para que esse diagnóstico possa ser, quem sabe, o quão antes possível, Andressa.
É, então assim, como a gente falou um pouquinho do bebê, da criança pequenininha, né, como que é feito esse diagnóstico, né? Então, na maternidade, através do teste da orelhinha, a gente já vai ver se existe ou não uma alteração. Nas crianças maiores, adultos e idosos, então, o fonoaudiólogo é o profissional que realiza a audiometria, né? Então, esse exame, ele vai determinar, né, que grau de perda existe. Existem diversos graus, leve, moderado, severo, profundo, não é igual em todo mundo. Muitas pessoas podem ter perda só numa orelha. Então, a audiometria é o exame fundamental. Então, aqui na Clínica Sonora, a gente realiza esse tipo de exame, a gente faz esse mapeamento, a gente trabalha com o tratamento também, porque não é só diagnosticar e deixar a pessoa, né, sem saber o que fazer. Então, a gente trabalha com o diagnóstico, realiza os exames e também faz a parte do tratamento, que 90% dos casos é com o uso do aparelho auditivo.
Certo, obrigado por nos atender. Paulinho, falando com a Andressa Petroli, então, fonoaudióloga, que gentilmente nos atendeu para falar sobre esse dia importante, que é o Dia Nacional de Prevenção a Combate à Surdez, que foi instituído aí em 2017, né? E desde então ele é importante para que a gente possa ter um momento aí, né, de debater sobre esse assunto, que muitas vezes ainda é visto como um paradigma por muitos, principalmente a utilização aí do aparelho auditivo, agora cada vez mais, como a própria Andressa falava, né, cada vez com um design diferente, cada vez sendo mais um acessório mesmo do que de fato aí algo que as pessoas queiram esconder, né? Então, é o destaque que a gente traz na nossa programação hoje.